Bom dia. Som. Bom dia, queridos irmãos. Uma alegria estar aqui novamente, meditando um pouco sobre a palavra de Deus. Creio que todos pegaram o seu boletim desta manhã e ali não tem o tema da mensagem, mas eu chamei de. Se quiserem anotar o texto, nós vamos ler. Chamei o tema da mensagem de hoje como uma vida simples, viver com simplicidade. Qualquer uma dessas terminologias que façam com que nós nos lembremos que a vida é simples e nós podemos usufruir dela com simplicidade. Eu convido os irmãos que nós abramos as nossas Bíblias no texto de Lucas. Nós vamos ler os versículos de 13 a 21. Lucas, capítulo 12, nós vamos ler os versículos de 13 a 21. Vamos nos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. Lucas 12, versículos de 13 a 21. A palavra de Deus nos diz o seguinte neste trecho. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nesta manhã, nós queremos te agradecer pelo privilégio de nos ter dado mais um dia de vida, que é fruto da tua misericórdia que se renova a cada manhã. Muito obrigado por este trecho da sua palavra. Muito obrigado porque nós podemos meditar sobre ela e eu te peço que tu estejas me dirigindo, que teu Santo Espírito me dirija em tudo aquilo que eu vou dizer e aquilo que não seja do seu agrado, Senhor, que tu tires da minha boca. Que possamos estar aqui para louvá-lo, para cultuá-lo e para te agradar, Senhor Deus, como nós cantamos no início. Senhor, dirija-nos e que nós possamos agradar de acordo com a forma que tu gostas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus queridos, Pedro, antes de entrar propriamente no texto, só um comentário um pequeno comentário sobre a segunda carta, primeira e a segunda carta de Pedro, que nós vimos na escola dominical. Pedro, quando escreveu as suas epístolas, as suas cartas aos forasteiros, né? Ele dizia que estava procurando relembrar os fatos que o povo já conhecia. Fatos que tinham aprendido dos santos, dos profetas, dos apóstolos, que trouxeram aquela palavra. E ele lembrava que nos últimos dias viriam escarnecedores, que diriam: Onde está Jesus na volta? Onde que está a volta de Jesus? Tudo permanece como antes. Isso nós vimos quando nós estudamos na escola dominical as cartas de Pedro, especialmente a segunda carta, no capítulo 2, E eu me lembro que aquela aula foi dada pelo nosso irmão Dankert, e ele falou uma coisa muito interessante, quando ele dizia que Pedro estava sendo considerado como uma pessoa repetitiva, mas na realidade não era isso. Não era isso, né? Pedro tinha um propósito de despertar, recordar, relembrar aquilo que eles já conheciam, né? A nossa mente, às vezes, ela vai esquecendo das coisas, né? Mesmo em termos da escritura e algumas coisas que a gente lê e às vezes a gente começa a passar despercebido por cima. E eu queria, nessa manhã, meditar um pouco sobre esse texto que nós lemos, né? É conhecido, é um texto conhecido e seguramente os irmãos já ouviram mil vezes falar sobre esse texto, já foi pregado muitas vezes, né? Mas é bom que às vezes a gente toque em alguns assuntos, né? Como fez Pedro nas suas epístolas, para que a gente clareie a mente e volte a nos lembrarmos de algumas coisas importantes que a palavra de Deus nos diz. E nesse texto que nós lemos, neste ponto, o versículo 13 nos diz, neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou a Jesus, né? Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. A herança. Jesus então falava a uma multidão, né? E seus discípulos, quando foi interrompido por um homem ali, naquele momento, que estava ouvindo, e ele disse, Senhor, diga ao meu irmão que divida comigo a herança. Não sabemos qual herança, mas pode ter sido, deve ter sido a herança do seu pai, né? A herança que foi deixada. E qual que é o motivo desse pedido que essa pessoa fez ali ao Senhor Jesus que estava falando? É que, quando aconteciam naquela época disputas sobre heranças, né? Sobre bens, divisão de bens, sobre propriedades, quando não havia um acordo para que aquilo fosse dividido de acordo que agradassem a todos, os envolvidos buscavam os mestres, buscavam os escribas para que os ajudassem a fazer essa divisão, né? A resolver a situação. Este homem sabia que Jesus era um mestre, né? Enviado de Deus, e foi com ele em busca de uma ajuda, de uma solução nisso. Mas ele não sabia, né? Talvez não soubesse que Jesus estava muito acima dessas coisas, muito acima do que a divisão material de bens, né? E Jesus, então, ali, logo em seguida, no versículo 14, ele responde a pergunta, ele coloca de uma outra forma. No versículo 14, ele diz... Mas Jesus lhe respondeu à pergunta do homem, no versículo 14, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Homem, quem me colocou como juiz entre vocês para decidir coisas assim, coisas do mundo, coisas de bens materiais? Eu não vim para isso. Eu vim para mostrar o reino de Deus. Para salvar as pessoas, para salvar o mundo, sair da glória. Vim ao mundo para salvar, eu não vim aqui para dividir bens. E faz uma advertência no versículo 15. Então lhes recomendou, olha, tende cuidado, muito cuidado. Guardai-vos de toda e qualquer avareza. Por quê? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Essa foi a resposta de Jesus. Cuidado! Não andem querendo sempre aquilo que vocês não têm ou não conseguem ter. Pode ser um problema isso. O valor da vida que alguém tem não depende da quantidade dos bens que possui. Não depende. Foi uma resposta dura, né? Uma resposta forte para aquele homem. Não é uma resposta que este homem e algumas pessoas gostam de ouvir ainda hoje. Jesus disse que para ter uma boa vida, não precisa ter muitos bens, não precisa ser rico, não precisa ter abundância, não precisa ter tanto amor ao dinheiro. E Jesus foi ali a fundo naquela questão levada por aquele homem. E este homem foi confrontado com a verdade. Jesus disse exatamente o contrário do que ele com certeza gostaria ou queria ouvir. Irmãos, muitas vezes nós falamos aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Quantas vezes nós falamos isso? Naturalmente que nós não gostamos de ser criticados. Nós não gostamos que as pessoas nos chamem a atenção por alguma atitude errada. É natural, faz parte. Nós precisamos pedir a orientação do Espírito Santo para que, muitas vezes, alguém nos corrija, porque nós, às vezes, achamos que somos o supra-sumo, né? O supra-sumo. Eu disse aqui uma vez numa escola dominical que uma pessoa chegou para mim e falou: olha, você é um pouco arrogante. Eu falei: meu Deus, eu jamais podia imaginar que eu pudesse estar sendo considerado assim. E é verdade, e nós precisamos realmente ser, às vezes, chamado a atenção. E muitas vezes, quando nós falamos algumas coisas que as pessoas não gostam de ouvir, fica realmente chato. Mas muitas vezes nós precisamos ser chamado a atenção, até confrontados em algumas coisas. As pessoas precisam, não é um julgamento. O julgamento cabe a Deus. Mas as pessoas, muitas vezes, precisam ser confrontadas, como este homem foi. Olha, a vida de homem não depende daquilo que você tem. Muitas vezes, nós pregamos um evangelho água com açúcar. Muitas vezes, o evangelho que é pregado é água com açúcar. É um evangelho simplesmente de prosperidade. É um evangelho de enriquecimento. É um evangelho de bem-estar. É um evangelho de curas. Não se ouve falar muito, como nosso irmão Marquinhos falou na escola dominical, de arrependimento, de convicção de pecado. Não se ouve falar muito que o Filho de Deus foi enviado a este mundo para a nossa salvação. Se prega prosperidade, cura. Trata-se de um cristianismo consumista, né? Um cristianismo consumista. É o que vem acontecendo hoje com muita gente, com algumas igrejas, é que num desejo desenfreado de crescimento, muitas igrejas vêm aplicando, vamos dizer assim, princípios comerciais, estratégias de mercado. Mas para Deus as coisas não são assim. Para Deus as coisas não são assim. Numa empresa comercial, o produto que é oferecido, o serviço que é prestado, deve ser adaptado ao desejo do cliente. É a qualidade, né? Desta forma, com o cliente satisfeito, haverá mais lucro, mais crescimento. Mas é isso que vem acontecendo também em muitas igrejas. Mas o produto que nós oferecemos, que a verdadeira igreja oferece de produto, é a salvação através de Jesus Cristo. Esse é o melhor produto que uma igreja pode oferecer. Este é o melhor produto. Irmãos, nós vamos ter que prestar contas, muitos vão ter que prestar contas dos atos que praticam, né? Quando nós nos encontrarmos lá em cima, com o juiz. Quando tivermos ali, ó, olho no olho, cara a cara. O povo de Israel oferecia sacrifícios, fazia oferta, cumpriam as leis, mas não se convertia. E Deus diz lá em Amós 4,12, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Amós 4,12. Estamos preparados para esse encontro? Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Estamos preparados para isso? Vamos ter que prestar contas. Um dia lá estaremos. Qual será o nosso comportamento diante dele? Nós pensamos sempre, é muito cômodo, num Deus de amor, num Deus que concorda com tudo que nós fazemos, um Deus de perdão. É cômodo, né? Mas não é muito bem assim, não. Deus perdoador. Mas é um Deus que julga as nossas ações, não somente esse Deus de amor, esse Deus que muita gente coloca, né? Mas ele também não é injusto que ele não nos avise dos problemas que nós vamos ter se nós não o obedecermos. Nós sabemos sim o que é. Nesse caso específico deste homem, o que ele queria dizer? Não andem querendo sempre aquilo que vocês não têm. Não têm. O valor da vida não depende da quantidade de bens que uma pessoa possui. E Jesus disse, então, como eu já disse, exatamente o contrário, talvez, do que ele quisesse ouvir. Costumeiramente, a sociedade hoje prega um consumismo exagerado. Nada contra o consumismo, né? Consumismo é que faz com que a economia gire, que se venda, que as pessoas tenham um emprego. Nada contra isso. Eu não tenho nada contra o consumismo. Mas eu me lembro que tinha uma feira, antigamente no Ibirapuera, talvez os mais velhos aqui lembram, era a feira da utilidades domésticas ou feira de inutilidades domésticas, que depois ela passou para o IMB e depois ela desapareceu. Irmãos, era uma feira de utilidades que tinha somente inutilidades, né? Inutilidades. Era uma coisa impressionante. Acabou, tanto é que acabou. Hoje nós falamos, lemos muito que a nossa economia está numa fase tremendamente desenvolvida, né? E ainda estava lendo essa semana que existem 145 mil milionários no Brasil. Milionários, não bilionários, já tem também muitos bilionários, mas existem 145 mil pessoas que atingiram o patrimônio, o valor de US$ 1 milhão, né? US$ 1 milhão cada um. E que a cada dia, 19 mil pessoas se tornam milionárias neste país. A cada dia, 19 mil pessoas chegam a ter uma fortuna de US$ 1 milhão. É economia. É o consumismo. A economia está prevendo isso, está fazendo com que isso aconteça. Nada contra. Nós temos pessoas que ganham dinheiro, que ficam ricas, honestamente. Deus coloca pessoas no mundo também nesse aspecto para ajudar as obras missionárias, para ajudar a construção de igreja, para ajudar no ministério de Deus. Nada contra isso. O que eu quero dizer é contra o excesso de consumismo. Excesso. Às vezes a aquisição de produtos que parece que vai nos fazer felizes e daqui 2 dias já passaram e nós queremos outro. No momento até poderá haver uma satisfação, mas logo passa. Isso não é uma coisa necessária. E aí que eu chego no segredo da simplicidade nas coisas que eu falei no início. Simplicidade é uma grandeza. A simplicidade nas coisas. A opção do Filho de Deus e estilo de vida, o crente deveria ser a simplicidade. Nós vivemos numa sociedade tremendamente materialista que influencia, inclusive, nós, os filhos de Deus. Nós não estamos livres disso. Não estamos. Não. Simplicidade é uma disciplina cristã. É uma disciplina. O crente deveria, o Filho de Deus deveria disciplinar-se para uma vida diferente, uma vida diferente do mundo, né? Será que quando nós vamos adquirir alguma coisa, por mais simples que seja, nós colocamos diante de Deus a necessidade realmente de adquirirmos aquilo? Será que não é simplesmente um dinheiro que vai desaparecer sem nenhuma finalidade? É realmente necessário? Será que esse valor não seria muito mais útil ajudando uma obra missionária? Será que esse valor não seria mais útil no dízimo da igreja? Será que não? Irmãos, a vitória sobre o consumismo e a produção de uma vida simples é uma bênção. Não é fácil. você deixar de ser consumista hoje diante da mídia, diante do mercado que se apresenta como uma forma simples de financiamento de cartão de crédito. A vitória sobre esse consumismo é uma bênção de Deus. A gente resistir a isso. E essa vitória sobre o consumismo, ela diminui a nossa ansiedade, é outra bênção. A vitória sobre o consumismo é uma bênção, a vitória sobre a diminuição da ansiedade que isso nos traz é uma outra bênção, e viver uma vida simples nos traz também paz, tendo essas duas vitórias anteriores. Quer dizer, são três bênçãos, por isso que nós cantamos no começo, chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos. Não é uma, duas, é uma chuva de bênçãos quando nós podemos colocar a nossa vida em primeiro lugar a Deus. Ah, mas eu tenho que garantir a minha tranquilidade futura. Afinal, como eu vou sobreviver quando eu parar de trabalhar? Esta é a pergunta clássica. Preciso ter bens. Preciso garantir a minha sobrevivência. Preciso. Abram comigo em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, de 6 a 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 6 a 10. A palavra de Deus nos diz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ele fala de homens que fazem parte da piedade, daquilo que é a sua devoção, do seu amor a Deus, uma fonte de lucro, não uma fonte só de subsistência, mas uma fonte de lucro. Mas a pessoa realmente piedosa, ela possui recursos interiores que lhe proporcionam uma riqueza muito maior do que a terra pode oferecer. O apóstolo não fala que o amor ao dinheiro é a única raiz dos males, a avareza também, né? Não deixa de ser o amor ao dinheiro, é uma dessas raízes, né? E essa avareza, lá na história de Natã a Davi, levou um homem que possuía muitos rebanhos a pegar a única ovelhinha daquele que só tinha uma para oferecer a um viajante que estava passando. Um homem rico, que tinha um rebanho enorme, muitas ovelhas, muito gado, e um outro homem, que tinha uma ovelha, criada no carinho do seu lar. Vocês sabem que uma ovelha é um animal dócil, né? E veio aquela pessoa, um viajante, e este homem, ao invés de pegar uma ovelha do seu rebanho, foi pegar justo a ovelha daquele homem que só tinha uma. Aquele homem também, que perguntou ao Senhor Jesus, lá em Lucas 18, Mestre, o que eu preciso para ser salvo? E ele falou, olha, cumpra a lei, né? Não adulteres, não roubes, nada. Mas isso tudo eu já faço, Senhor. Ora, se tudo você já faz, vende os seus bens. E ele desapareceu. Ganância, ganância. Judas traiu a Cristo. Ananias e Safira, todos conhecem a história, de ter mentido no valor das coisas. Amós 1,6 nos diz o seguinte: porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Já ouviram? Já leram sobre essas histórias? Os juízes vendem o justo. Faça uma analogia com aquilo que às vezes a gente vê em termos de prisão. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Atualmente, quantos problemas com dinheiro, né? Fraudes, corrupção, casamentos desfeitos, latrocínios, divórcios. Os filhos de Deus deveriam estar livres, afastados dessa avareza que é condenada na Bíblia. Veja que lá no Antigo Testamento, quando Moisés, ali, todo aquele povo vinha ali, né? Moisés, para consultar a Deus. Moisés, estafado, e o seu sogro chega para ele e fala: Moisés, não dá para continuar assim. Você tem que dividir isso. Você tem que fazer aquilo que é mais importante, criar chefes de 100, chefes de 50, chefes de 1000. E lá em Êxodo 18, 21, se os irmãos puderem abrir, Êxodo 18, 21, a palavra de Deus nos diz o seguinte ali, na nomeação dos auxiliares, Êxodos 18, 21, a palavra de Deus diz assim: procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Homens competentes, tementes a Deus, amantes da verdade, inimigos da avareza. Inimigos. Lá também na qualificação para os presbíteros em 1 Timóteo 3,3, diz lá, marido de uma só mulher, pouco dado à bebida, ao vinho, mas inimigos também da avareza, 1 Timóteo 3,3, inimigos da avareza. Irmãos, nós estamos falando de uma vida simples, né? Não de preguiça, não de, de falta de planejamento para viver. Todos nós temos que ter um planejamento, um orçamento familiar. Nós não estamos falando de preguiça, mas nós estamos falando de uma vida simples. Uma vida que permita com que nós tenhamos tantas gastanças com coisas desnecessárias que nos levam a grandes preocupações e preocupações nos trazem falta de paz. E ele continua o texto de Lucas. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu em abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Jesus profere então essa palavra do rico insensato. E no versículo 18, ele diz: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Um homem rico, que só pensava em si mesmo, meus frutos, meus celeiros, meu produto, meus bens, minha alma, minha alma. Esses versículos repetem as palavras meus, minhas, o que indicava que esse homem era egoísta, muito egoísta. Deus lhe tinha dado solo fértil, Deus lhe tinha dado clima com sol, Deus lhe tinha dado todas as condições para que os seus celeiros ficassem lotados, mas ele diz: meus, 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 e ele diz: minha alma, até da alma, ele diz. Quando Ezequiel 14 nos diz, Deus nos diz: todas as almas são minhas. Ele se apropriou até da alma dele. Ezequiel 14 nos diz, aliás, Ezequiel 18, 4. Todas as almas são minhas. O único objetivo da sua vida era juntar mais, mais, provisões para o futuro. Ele queria que Jesus o ajudasse a resolver o problema, mas não queria que o salvasse da avareza, né? Então ele pergunta, Jesus pergunta aí: o que tens preparado, para quem será? Jesus lá no versículo 20: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aquele homem não poderia levar para a eternidade nada, nem um grão do seu celeiro, nada, nada, nada. E ele pergunta: então, o que estás preparado, para quem vai ficar tudo isso? teria que deixar o mundo da mesma forma como entrou, né? De mãos vazias, de mãos abanando. Irmãos, Jesus quer hoje, queria já, quando falava para aquele homem, quer hoje também nos desafiar a pensar além dos objetivos materialistas. Usar aquilo que recebemos também para o reino de Deus, como fazem muitos. Nada é nosso. Tudo é nos emprestado para administrarmos aqui. E o versículo 20 e 21 nos diz: mas Deus lhe disse, como eu já li, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. No versículo 21, ele chama aquele homem louco. Palavra dura, né? Sem razão, sem sanidade mental. Louco, condenado. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Ele tinha dito: alma, tens depósito para muitos bens, para muitos anos. Porém, o Deus que ele esquecera inverteu o seu desejo, né? Inverteu. Em vez de celeiros, em vez de antecipação de uma vida luxuosa e tranquila, veio chamado para prestar contas ao Deus. E será que ele estava preparado, como nós vimos lá em Amós 4,12, quando Deus fala: estás preparado para o encontro com Deus? Tem sinais aqui na Bíblia que esse homem tem acumulado riquezas por meio de qualquer prática fraudulenta, ilícita, nada disso. Aparentava ser um homem rico, precavido, mas insensato. Não tomou conhecimento de Deus, que fez com que ele fosse um homem próspero. Esqueceu que Deus estava por trás dos frutos, do milho, de tudo que ele possuía. Ele não se viu apenas como administrador de tudo aquilo que Deus o tinha dado para que ele enriquecesse. Estava cego para o fato de que o homem não poderia viver só das coisas do mundo. Ele não percebeu que tudo aquilo era uma dádiva que Deus tinha dado para a sua vida. Irmãos, prestemos atenção à nossa tendência. Quando nos referimos a bens que Deus nos dá para administrar aqui na terra, nós dizemos: meus bens, o meu carro, a minha casa, a minha conta bancária. Nós participamos de uma sociedade que valoriza isso, exaltando as pessoas pelo que possuem. A Bíblia não proíbe que nós tenhamos bens ou dinheiro, mas eles não devem ser um tesouro. Mateus 6, de 19 a 21. Abramos em Mateus 6, de 19 a 21. A palavra de Deus nos diz em Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus se referiu a este muito bem-sucedido fazendeiro, com um rico, mas na verdade ele era rico, mas era muito pobre. Era pobre no seu contato com Deus. Ao ver os seus bens aumentarem, depositou o seu coração única e exclusivamente nos bens materiais, ao invés de colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Este homem deixou de ser rico para com Deus. Parábola não foi um discurso violento contra a avareza, não. Não é violento, mas é uma advertência. Uma advertência de que o desejo de consumo, aquisição de bens materiais, não domine a nossa vida, a ponto de destruir a nossa comunhão com Deus. Como nós vimos lá nos primeiros textos, acho que foi Timóteo, diz que alguns se desviaram da fé por conseguirem bens materiais. Alguns, não são todos, não eram todos. Que nós não sejamos incluídos nesses alguns que se desviaram da fé por causa dos bens materiais. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Crônicas, no capítulo 29. 1 Crônicas, na minha Bíblia, página 456, que é aquela que normalmente a gente tem usado. 1 Crônicas 29. A palavra de Deus nos diz, 1 Crônicas, no capítulo 29, nos versículos de 10 a 16. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus do nosso Pai, Israel, de eternidade em eternidade. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltes por chefe sobre nós, tu te exaltaste por chefe sobre nós. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti. Das tuas mãos te damos. Porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda sua. Davi agradece nesta oração as ofertas recebidas para a construção do templo. Ele ressalta que aquela riqueza vem de Deus, como dádiva. Não é difícil falar, né? Olha, minhas coisas são de Deus. O difícil é viver isto. Isto é que é viver. Muitas vezes nós oramos para que Deus nos dê o pão nosso de cada dia, hoje. Mas, na verdade, o que nós estamos desejando é o pão nosso do próximo ano, dos próximos anos. Né? O nosso desafio, irmãos, é viver sem aquela preocupação constante de como serão os próximos dias. Né? Como será segunda, terça, quarta, quinta? Como serão os próximos meses? Né? É interessante que sempre me cai a pregação no mês de janeiro. Né? E sempre eu falo isso, como será o nosso ano? Né? Sempre. E eu tenho aqui mais um motivo, como serão os nossos próximos meses? Janeiro já está no fim, fevereiro, março. Os próximos anos, 2013, 2014. Eu disse aqui uma vez que quando eu pegava a minha agenda no primeiro dia do ano, eu escrevia já no dia 31 de dezembro do ano, será que chegarei até aqui? Agora eu escrevo, como chegarei até aqui? Né? Que o nosso desejo seja esse. Que os bens materiais não atrapalhem a nossa vida com Deus. Eu queria terminar lendo, continuando a leitura de Mateus 6, onde nós estávamos, mas do versículo 25 a 34. Mateus 6, versículo 25 a 34. A palavra de Deus nos diz isso. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvodo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, e eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, irmãos, não vos inquieteis com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia teu próprio mal. Quero destacar o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, todas essas coisas que foram ditas, todos os nossos bens materiais, tudo aquilo que Deus nos dá para administrarmos, tudo isso nos será acrescentado. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, não só hoje, amanhã, terça, quarta, fevereiro, março, abril, 2013, 2012, ainda tem 11 meses, 2014. Amém? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esses momentos que pudemos meditar sobre a sua palavra. Senhor, nos dê realmente essa convicção. Nos dê, Senhor Deus, que o nosso coração possa estar, em primeiro lugar, dedicado a Ti. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Todas elas, não só bens materiais, mas a nossa vida espiritual também. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu enviaste o Teu Filho Jesus, para a nossa salvação. E este é o bem maior que nós temos. É isso, Senhor Deus. É esse o produto que a igreja deve pregar. A palavra de Deus. A salvação através dele. A riqueza da Tua palavra. Senhor, nós nos colocamos, eu me coloco nas Tuas mãos neste dia, para Te agradar. E tudo o que façamos seja para Te agradar, como cantamos no primeiro hino deste dia aqui na igreja. Peço tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.